DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Antes do prosseguimento das negociações sobre a energia atómica com o Irão, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, tenta tranquilizar Israel. O diálogo a acontecer amanhã em Genebra significa um risco adicional para Israel, considera Kerry. O secretário de Estado norte-americano reagia assim às críticas maciças do primeiro-ministro israelita. Benjamin Netanyahu lançou no domingo uma intensa campanha para convencer as potências mundiais a endurecer os termos de uma proposta de acordo nuclear com o Irão. As cinco potências com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, incluindo a Alemanha, vão discutir a energia atómica com o Irão. E o presidente russo, Vladimir Putin, disse ao seu homólogo iraniano, Hassan Rouhani, que estava confiante quanto à obtenção de um acordo no dossiê nuclear do Irão. A União Europeia e os Estados Unidos da América pretendem restabelecer a confiança perdida depois do escândalo das escutas telefónicas feitas pela NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Em meados deste ano, as partes tentarão chegar a um acordo, dizia em meados do próximo ano, as partes tentarão chegar a um acordo de proteção de dados abrangentes para a cooperação entre as autoridades policiais e judiciais, de acordo com uma declaração da Comissária da Justiça da União Europeia, Vivian Reding, e o Procurador-Geral norte-americano, Harry Holder. Nesta segunda-feira, o Parlamento alemão debateu as escutas telefónicas feitas pela NSA. Uma delegação do presidente sírio, Bashar al-Assad, desloca-se esta terça-feira a Moscou para um encontro com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. Em cima da mesa estará a possibilidade de realização da primeira conferência de paz com os rebeldes em meados de dezembro. A ONU garantiu ontem que ainda continuam as negociações com a Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, para decidir qual será o país que vai receber o arsenal químico sírio para sua posterior destruição. O porta-voz da ONU, Farhan Haq, reconheceu que tanto o transporte do arsenal químico como o lugar onde será feita a sua destruição representa um grande desafio para a comunidade internacional, para o qual é necessário um ato de coragem, considera. Mais de 1.000 manifestantes marcharam ontem à noite na Praça Tahrir, na capital egípcia, para condenar as ações das forças de segurança do país e dirigir algumas críticas ao chefe das Forças Armadas, o general Abdel Fattah al-Sisi. A manifestação começou horas antes das pessoas recordarem a morte de pessoas em confrontos com a polícia há 2 anos. Os manifestantes cantaram contra o exército. Pela primeira vez, a Palestina participou ontem de uma votação na Assembleia Geral da ONU. Em causa estava a escolha de um dos juízes do Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia. A Palestina não é membro de pleno direito da ONU e não pode participar da tomada de decisões dos seus organismos, salvo nas eleições dos juízes que integram os tribunais criados para investigar os genocídios de Ruanda e da antiga Iugoslávia. No ano passado, a Assembleia Geral da ONU elegeu a Palestina como Estado não-membro para desgosto de Israel. O país tem um estatuto de observador. A Polícia de Investigação Criminal PIC de São Tomé e Príncipe começa hoje uma greve, informa o jornal eletrónico do país Telenon. Em causa está a exigência do aumento de subsídio de risco e o pagamento, pela primeira vez, do subsídio de piquete. Os subsídios estão previstos na lei orgânica da instituição. Em outubro passado, a PIC suspendeu um pré-aviso de greve para privilegiar o diálogo com o Ministério da Justiça. Mas a falta de consenso provocou o segundo pré-aviso de greve, que a partir de hoje vigora. A greve tem duração indeterminada. Em Katmandu, no Nepal, pelo menos 3 pessoas ficaram feridas esta terça-feira na sequência da explosão de uma bomba. Um incidente que ocorre no dia em que os nepaleses estão a votar nas eleições legislativas, que serão cruciais para complementar o processo de paz alcançado depois de vários anos de guerra civil e abolição da monarquia. De acordo com a Comissão Nacional de Eleições Local, a votação já começou em todo o país. Apesar das eleições, há receio de que o país, dependente do turismo, possa se transformar num palco para militantes e gangues armadas. Politicamente, falta consenso na formação do governo e as diferenças étnicas são um barril de pólvora. E passamos ao mundo da bola. Portugal e Suécia defrontam-se hoje numa partida a contar para o apuramento para o Mundial de Futebol de 2014 a ter lugar no Brasil. O embate acontece em Estocolmo, depois de, na primeira mão do play-off, a equipa das esquinas ter vencido a Suécia por uma bola sem resposta. Ainda hoje, o Egito recebe o Gana e a Argélia joga contra o Burkina Faso. Na primeira mão, a seleção do Gana goleou o Egito por expressivos 6-1, ao passo que o Burkina Faso venceu a Argélia por 3-2. A seleção dos Camarões, Nigéria e Costa do Marfim foram as primeiras equipas africanas a carimbarem o passaporte para a competição. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Está tudo a postos para as eleições autárquicas em todo o território moçambicano, garante o diretor do STAI. Moçambique militariza-se para se proteger e crescer na região, considera o CIPRE. Celebra-se hoje o Dia Mundial das Casas de Banho. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira, 19 de novembro de 2013. A cerca de 24 horas do início das eleições autárquicas em Moçambique, o STAI, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, garante que está tudo a postos para o escrutínio, mesmo nas regiões que representam focos de confrontos armados entre os homens da RENAMO e o Exército Governamental. Recorde-se que as regiões centro e norte do país têm sido palco de confrontos e a RENAMO, um partido da oposição, já prometeu inviabilizar as eleições por discordar, entre outras coisas, da composição da Comissão Nacional de Eleições. Em entrevista à DW África, Felisberto Naif, diretor do STAI, começou por garantir que...
Está tudo a postos em todas as 53 autarquias. Os materiais eleitorais já estão nas autarquias e os membros das assembleias de votos já estão todos formados e para prestes a serem colocados nas respectivas mesas, horas antes do início do processo da votação.
E nas regiões que representam os focos de conflito, como por exemplo no centro do país e no norte, como foi a logística e o transporte de material eleitoral?
É bom, o processo também decorreu normalmente dentro das condições criadas de transporte e de segurança e os materiais chegaram sem grandes problemas.
E quem vai garantir a segurança dos eleitores no caso de confrontos entre os homens da RENAMO e o exército moçambicano?
Bom, a nossa missão como órgão eleitoral é organizar o processo eleitoral. A questão de segurança está até as instituições próprias que estão ligadas às áreas, que têm, obviamente, as suas responsabilidades e penso que devem estar organizados de forma a garantir que o processo de votação decorra com a máxima segurança.
Caso não aconteça a votação nas regiões de confronto, qual será a solução? Haverá um adiamento para esses lugares ou não acontecerá mesmo eleição?
Vai acontecer a eleição amanhã em todo o país, portanto, mais 53 autarquias.
E no caso, por exemplo, do pessoal que vai trabalhar nas assembleias de voto, não há manifestação de receio em trabalhar nessas regiões, como Gorongosa, por exemplo?
Os membros das mesas de voto são residentes dessas áreas, foram treinados e prestes a serem colocados.
Esta foi uma entrevista com Felisberto Naif, diretor do STAI. Acha que a RENAMO vai deixar as eleições acontecerem? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Por favor, mande a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Perante a atual crise político-militar em Moçambique, a aquisição de equipamento militar tem causado alguma surpresa e levantado preocupações. Surgem inquietações sobre a possibilidade do governo fortalecer a sua resposta militar à RENAMO. No entanto, o Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz, CIPRI, em Estocolmo, na Suécia, entende que Moçambique está a modernizar-se militarmente para proteger os seus interesses e para crescer a nível regional. Glória Sousa, com mais informações.
Moçambique prepara-se para ir a votos a 20 de novembro em clima de forte instabilidade política e militar. A campanha eleitoral decorre num ambiente marcado por escaramuças entre forças governamentais e homens armados da RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, a principal força da oposição. A isso junta-se um outro ingrediente, o reforço militar, que alimenta preocupações na sociedade moçambicana. de lembrar que em setembro foi noticiada a compra pela Ematum, a empresa moçambicana de atum, de 24 treineiras e 6 barcos-patrulha à França. Pouco depois, o governo brasileiro anunciou que ia doar a Moçambique aeronaves T-27 Tucano, usadas normalmente para treino, mas também com capacidade de ataque. Além disso, recentemente, o Defense Web, portal sul-africano especializado em notícias sobre a área de defesa em África, anunciou que a Força Aérea Moçambicana irá receber 2 Antonov An-26B de transporte aéreo. E ainda segundo o Defense Web, a Força Aérea vai adquirir também 8 aviões MiG-21. Estes aparelhos são um tipo de caça, ou seja, normalmente utilizados para ataque aéreo. Na análise de Simon Wiseman, especialista do Instituto Internacional de Investigações sobre a Paz em Estocolmo, CIPRI, estas aquisições são necessárias e chegam tarde.
Surpreende-me que Moçambique não o tenha feito antes. As Forças Armadas de Moçambique estão basicamente equipadas com armas que receberam da antiga União Soviética há muitos anos atrás. Muitas já não funcionam ou estão desatualizadas, pelo que não desempenham um papel adequado.
A quando da aquisição dos barcos em França, o presidente moçambicano, Armando Guebuza, afirmou que o país precisa de garantir a proteção da costa e que as águas territoriais não sejam violadas. Também o analista Simon Wiseman vê as recentes aquisições como uma aposta na segurança face a ameaças externas.
A patrulha costeira marítima é uma questão que tem a ver com a proteção dos interesses nos recursos económicos de Moçambique, como petróleo e gás, por exemplo, mas também da pesca contra o aumento de piratas provenientes da Somália. E Moçambique, basicamente, não tem uma marinha. Depende de marinhas estrangeiras para se proteger, nomeadamente da Marinha Sul-Africana, que está ativa naquela zona.
Simon Wiseman diz ainda que, com o reforço do poder militar, Moçambique pretende ter uma voz mais ativa na região do leste africano. As aquisições acontecem, contudo, no momento de instabilidade político-militar. O analista põe água na fervura, pois a maioria dos equipamentos não tem poder de combate. Ainda assim, Simon Wiseman entende que podem funcionar como dissuasão.
Por um lado, pode dizer que, se o governo tem mais meios militares, poderá derrotar a RENAMO, o que é muito difícil de prever, dado que tem um importante apoio por parte da população. Por outro lado, pode-se esperar que, ao tornar-se militarmente mais forte, o governo pode forçar a RENAMO a voltar a uma postura pacífica, como teve nos últimos anos.
O Ministério da Defesa de Moçambique recusou falar com a DW África sobre a aquisição de equipamento militar. Glória Sousa, DW.
Nesta terça-feira, as Nações Unidas celebram pela primeira vez o Dia Mundial das Casas de Banho. Na Alemanha, a data já é celebrada desde 2005 pela Organização Alemã das Casas de Banho, que vê a iniciativa com boas expectativas. Cristiane Vieira Teixeira fala-nos mais sobre o assunto.
A resolução foi aprovada pela Organização das Nações Unidas em julho passado. Estabeleceu 19 de novembro o Dia Mundial das Casas de Banho e o secretário da ONU, Ban Ki-moon, chamou à participação de todos. Esta é uma oportunidade para destacar este importante tema. O saneamento é fundamental para a saúde humana e ambiental. É essencial para o desenvolvimento sustentável, dignidade e oportunidade, disse ele. Uma decisão que Johannes Huck, porta-voz da Organização Alemã das Casas de Banho, comemora.
Leva, sobretudo, a que o tema seja levado a sério na elite e na política. Na nossa opinião, este é um dos maiores problemas da humanidade, um dos maiores desafios, e é importante que a vontade política seja finalmente grande.
Ir ao banheiro, dar descarga e lavar as mãos pode parecer uma atitude cotidiana natural para quem tem acesso regular a uma casa de banho. Mas em todo o mundo, especialmente na África subsaariana, 2,5 milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico.
Pode ser que tenham uma casa de banho pública ou algo parecido nas suas imediações, mas quando falamos em 2,5 milhões de pessoas, consideramos aqueles que não têm uma casa de banho digna para si. Há ainda 1.100 milhões de pessoas que não têm qualquer acesso a uma casa de banho e que têm que defecar ao ar livre. E isso é muito perigoso, pois em tais circunstâncias propagam-se rapidamente diversas doenças.
Diarreia, cólera, tifus, doenças já famosas, mas que ainda não foram detidas e representam um perigo real. Todos os anos, 750 mil crianças com idade até 5 anos morrem de diarreia. As doenças poderiam ser evitadas se todos lavassem as mãos com sabão antes de cozinhar e antes das refeições e após defecar. E se ninguém defecasse ao ar livre, lembra Johannes Ruck.
E entra-se em contacto com coliformes quando as pessoas defecam ao ar livre por meio de mosquitos que depois pousam sobre os alimentos. Contaminamos as nossas fontes de água e depois esta água é bebida sem a devida purificação.
Para muitas organizações, a iniciativa de celebrar o Dia das Casas de Banho começou antes, em 2001. De lá para cá, houve avanços.
No campo das políticas de desenvolvimento, o dinheiro que se investe nesse setor aumenta. Ainda não é suficiente, mas é mais frequente. E muitas das organizações de ajuda em todo o mundo reconheceram que se trata de um tema com o qual se tem que trabalhar com a sensibilidade necessária e forte conhecimento cultural.
Mas há ainda muitos desafios pela frente, destaca o porta-voz da organização alemã das casas de banho, Johannes Rück.
É preciso trabalhar com as pessoas, treinar a higiene e tentar mudar o comportamento a longo prazo. E este é talvez até mesmo o maior desafio.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
E lembramos o tema do dia. A cerca de 24 horas do início das eleições autárquicas em Moçambique, o SAI garante que está tudo a postos para o escrutínio, mesmo nas regiões que representam focos de confrontos armados entre homens da RENAMO e o exército governamental. Recorde-se que as regiões centro e norte do país têm sido palco de confrontos e a RENAMO, o maior partido da oposição, já disse que não garante que as eleições vão decorrer de forma ordeira. A pergunta é, acha que a RENAMO vai deixar as eleições acontecerem? Contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A seleção portuguesa de futebol joga esta terça-feira num decisivo encontro, a segunda mão dos play-offs frente à Suécia, uma disputa que vai definir o apuramento para o Campeonato do Mundo de Futebol do Brasil. Também Argélia e Burkina Faso, assim como Egito e Uganda, vão discutir o acesso à competição. Nuno de Noronha, com mais detalhes.
A vitória na sexta-feira da seleção portuguesa de futebol em casa frente à Suécia conferiu vantagem a Portugal na corrida ao Mundial de 2014. O feito inédito aconteceu na primeira mão do play-off europeu, graças a um golo de Cristiano Ronaldo. No Estádio da Luz, em Lisboa, o capitão da formação das esquinas marcou aos 82 minutos de cabeça, depois de um cruzamento da esquerda de Miguel Veloso, e esteve perto de bizar aos 85 minutos, quando cabeceou à barra. Esta terça-feira, o selecionador português, Paulo Bento, deverá ter ao seu dispor os 24 jogadores convocados para esta derradeira fase da operação de qualificação para o Mundial Brasileiro. O treinador português aponta as dificuldades até agora.
O que é um facto para mim, e que está demonstrado, é que não só neste jogo, como nos jogos de qualificação que fizemos, tivemos um volume de jogo em termos ofensivos e situações de finalização em que eu acho que nos faltou eficácia. E isso acabou por nos penalizar de alguma maneira. Agora, as coisas boas estão sempre para chegar. E eu acredito que na terça-feira chegará, de alguma maneira, possivelmente, se calhar, essa eficácia chegará na terça-feira.
Portugal apresenta-se na Suécia com a vantagem de ter vencido na primeira mão. Quanto às críticas de que Portugal não chegaria tão longe se não tivesse Ronaldo, Paulo Bento é assertivo.
Não me preocupa muito a questão de estar dependente ou não estar dependente. E também não me preocupa muito os comentários que fazem, né? Porque quando o Cristiano marca, normalmente estamos dependente. Quando não marca, normalmente é porque tem um rendimento diferente da seleção do que tem no clube. E como eu ainda não consegui perceber tudo isso, vou deixando rolar, vou ficando satisfeito com aquilo que é a prestação coletiva da equipa, que me deixou extremamente satisfeito a forma como competiu e a forma como se comportou, e naturalmente estamos todos satisfeitos, imagino que vocês também, por termos um jogador como o Ronaldo na seleção nacional.
O jogo com os nórdicos está marcado para as 19h45, TUC, desta terça-feira. A partida é disputada no Friends Arena, em Solna, e é arbitrada pelo inglês Howard Webb. Erik Hamren, selecionador da Suécia, espera que a equipa dê a volta ao resultado da primeira mão.
Na situação em que estamos agora, temos de ganhar em casa e vamos fazer tudo o que conseguirmos para vencer. E, sim, temos a oportunidade de ganhar. Espero que joguemos melhor em casa do que fizemos na primeira mão, especialmente na segunda parte.
Hoje é também dia do Egito receber o Ghana e da Argélia jogar contra o Burkina Faso nas eliminatórias de África de acesso ao Mundial. Na primeira mão, a seleção do Ghana goleou o Egito por 6-1, ao passo que o Burkina Faso venceu a Argélia por 3-2. A seleção dos Camarões juntou-se este domingo à Nigéria e Costa do Marfim como as primeiras equipas africanas qualificadas para o Mundial 2014, depois de bater a Tunísia por 4-1, num jogo da segunda mão dos play-off. O Campeonato do Mundo de Futebol de 2014, que se vai realizar no Brasil, joga-se de 12 de junho a 13 de julho. Nuno de Noronha, DW.
DW. Cultura.
O novo álbum do cantor brasileiro Ivan Lins traz ritmos de Angola e África do Sul. Cornucópia foi gravado em Estugarda com a Big Band alemã SWR. Karina Gomes conta-nos o resultado deste encontro entre o Brasil, África e Alemanha.
Uma Big Band da Alemanha, um cantor brasileiro e um coral da África do Sul se encontram no álbum Cornucópia. O disco, gravado em Nova York, Stuttgart, Rio de Janeiro e Joanesburgo, tem composições inéditas de Ivan Lins e novos arranjos para suas canções. O título significa abundância, no caso, de ritmos e sons.
Tudo cheio de loops e tecnologia, quer dizer, além da banda, tinha um clima assim, muito moderno e que me apaixonei, porque normalmente as big bands têm uma sonoridade meio tradicional e a SWR é uma banda imprevisível. Eles investem muito em tecnologia, em climas e vozes e efeitos e faz assim, um trabalho muito moderno mesmo.
O diretor musical e arranjador alemão Ralf Schmidt comanda a SWR, a Stuttgart Radio Big Band. Ele recebeu de Ivan Lins 40 canções e teve a missão de escolher as faixas que entrariam no álbum.
The first goal of this production was to take Ivan's beautiful compositions.
O primeiro objetivo desse trabalho foi escolher as mais belas canções de Ivan Lins e vê-las sob uma nova perspectiva. Essa é uma produção de 2013, não é algo que poderia ter sido feito nos anos 80 ou 90. É tecnologia com sons atuais, mais uma excelente orquestra de improviso. As músicas são lindas e incríveis as possibilidades de se trabalhar com elas.
E Ivan Lins começou a pesquisar temas africanos no início da década de 1990. Desde então, gosta de revisitar o seu lado afro.
Aí eu nunca mais parei. Eu parto do princípio que todos nós temos um pé na África, especialmente no Brasil. Nós somos muito miscigenados. E eu sempre fui muito curioso com essa coisa das nossas raízes e tudo. Eu já pesquisei muito as raízes brasileiras. Esse lado africano, depois dos anos 90, assim, passou a ser uma constante na minha vida, no meu processo criativo.
Quando recebeu o convite para o novo projeto com a SWR, Ivan Lins resgatou composições ligadas à África. A Waiô é o título do disco gravado em Los Angeles em 1991. A música Araquetutu faz uma referência à luta contra o apartheid.
O Araquetutu tem uma influência da música angolana, porque isso tudo chegou através dos escravos no Brasil e foram readaptados, entendeu? Então tem vários ritmos. Por exemplo, o Waiô é uma congada do interior do Brasil, ali na fronteira da Bahia com Minas Gerais.
Essa alegria que ainda resiste nos cachambos e afoxés.
Cornucópia tem participações da cantora de música popular brasileira Paula Morelenbau, do cantor alemão Jo Kraus, do coral South African Chore e do pianista sul-africano Themba Mkhize. As primeiras apresentações ocorreram neste mês em Allen e no Festival de Jazz de Leverkusen, na Alemanha. Karina Gomes, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Bom dia, Madalena Sampaio. O microfone é todo teu e dos teus ouvintes. Ou melhor, dos nossos ouvintes.
Muito bom dia. Os nossos ouvintes não param de mandar mensagens. Começo por António Rung. Ele diz que de La Cama é um homem de paz, não vai fazer nada de mal ao povo moçambicano, podem ter a certeza. Kelvin Muxaxaxa diz que até tenho medo de ir votar amanhã. E Lucas Ignas, de Pemba, escreve que a intenção de impedir que as eleições tivessem lugar já começou em abril, mas há um ditado popular que diz não se pode tapar o sol com a peneira, elas vão ter lugar e não há como deixar os outros seguirem. Inocêncio Fortunato acredita em moçambicanos, só a vontade política ditará o vosso futuro e lembrem-se que o medo é o inimigo da democracia. Creio que a Renamo vai agir pacificamente, visto que este é um momento decisivo em que o povo pode alterar a política. Alcídio Romão, de Maputo, a capital moçambicana, escreve o seguinte: no meu ponto de vista, é uma incógnita, só se vai ver mesmo amanhã. Maciel, o idealista, diz que é de Nampula, mas não de Moçambique. Sou da terra onde há medo. Nampula, a população fica no quintal sentado. O pior é que eu já votei, alguém veio pedir o meu cartão eleitoral e eu dei, mas porquê é que pediu? Amanhã, nem pensar votar. Inocêncio Fortunato acha um ato sinistro não votar, porque um bom cidadão que não vota elege um mau candidato pela sua isenção, dizia Euclides. E só assim, o povo se pode libertar da Frenamo. Vamos às urnas bem conscientes do nosso sofrimento. Hélder Arcanjo Ernesto escreve que a Renamo anda infelizmente zangada, logo pode agir e sabotar. Elísio Alexandre Faria Momad diz: tu até podes ir votar, mas eu, cada um sabe o que faz e como quer morrer. Davis Assusse escreve que a Renamo não fará nada, só nas eleições presidenciais do próximo ano é que promete boicotar, caso não chegue a um consenso. E Salim Luiz diz que não vai, amanhã não vai votar e não vai mentir, amanhã Moçambique vai arder. Diogo José Manga acha que sim, que vai haver eleições. E Luciano Mapanga acredita que não haverá confrontos em Moçambique. Chico Raul Simbe diz que amanhã também não irá votar, porque esta não é uma boa brincadeira, não é fácil, num minuto pode-se perder a vida. E Jorge Veríssimo Gonçalves também escreve que a Renamo é um partido em Moçambique com homens de palavra e se eles avisaram é só esperar para ver onde e como haverá massacre de eleitores. Apólito Mazivila acha que não vai haver eleições, que a Renamo não vai deixar que elas aconteçam. E Elísio Alexandre Faria Momado escreve que Gebusa não quer um acordo e a Renamo acredita está a caminho da destruição. Não acho que de La Cama vá arruinar-se sozinho. Apólito Mazivila diz que há de ficar na sua caverna e não vai votar amanhã. E Domingos António Joaquinho diz que vão deixar os moçambicanos votar, mas ele não quer ir às urnas. Nada. E são para já estas as mensagens dos nossos ouvintes.
Muito obrigada a todos pela participação na emissão. Está completa a informação por hora. Novo encontro está marcado para mais logo, quando forem 19 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.